Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Amém. É bom demais a gente cantar, né? Seria bom se cantando as coisas viessem. E a gente pudesse beber da fonte de Jacó. Né? Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Né? Mas a realidade, ela é bem diferente. A realidade, ela é doída, amarga, difícil. Qual é a realidade? É que a gente poderia muito bem beber da fonte de Jacó, tranquilo, cantando, né, assoviando. Mas e o pecado? O pecado não deixa. O pecado não deixa essa folga, não deixa para a gente. E o pecado está ali, fazendo oposição. Né? O pecado está ali fazendo oposição. A questão, a grande, difícil questão é... Suz, acenda a... Ah, não, já acendeu. Acendeu. Então nós estávamos dizendo... O bem e o mal, né, eles... estão sempre fazendo oposição um ao outro. O bem ou o mal. Então, tudo que a gente faz, até o cantar, você tem que... Esse cantar, ele tem que ser apreciado por Deus, né? Quer dizer, será que Deus considera o seu cantar, o seu viver, o seu falar, como sendo bom? Né? Se Deus não agradar, fica igual aquela história de Caim e Abel. Caim faz uma coisa e Abel faz outra, e Deus agradou de um, não agradou do outro. Aquilo que Deus não agradar é mal. Não agradou por quê? Porque aquilo é um mal, não é um bem. É muito difícil, então. A nossa vida é muito difícil. Por quê? Porque ela está sempre exigida, sempre cobrada. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes estão sendo cobradas. O que hoje importa é que eu faça o bem e não faça o mal. Mas aí vem a luta a resistência que o pecado faz sobre mim, para que eu não faça aquilo que eu gostaria de fazer. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, para a gente falar um pouco sobre isso. Então, na verdade, o que Deus faz hoje, o que Deus está fazendo hoje, na sua vida, na nossa vida, é, presta atenção nisso, o que Deus está fazendo hoje, na minha, na sua, na nossa vida, hoje, é a mesma coisa que Ele começou lá a fazer no início com Caim e Abel. É tirar o mal que entrou na gente. tirar o pecado do mundo. E isso vem acontecendo, né? Tivemos a passagem do tempo em que Jesus veio ao mundo pessoalmente. E a obra de Deus continua a mesma. É tirar o pecado que entrou no homem. O mal que entrou no homem. Se Deus conseguir tirar de mim, eu vou para o céu. Se eu não conseguir, eu já estou, né, no inferno, perdido. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, é importante a gente entender isso. Importante entender por quê? Porque é a sua vida, é a nossa vida. É a vida, é a vida. Como nós falamos ontem, Jesus observava tudo. Esse controle está aqui tem uns dias já, né? Ele, não foi eu que pus aqui, ele está aqui. Então, Jesus observava tudo porque é vida. É uma vida. Você planta a árvore, ela cresce, dá um pouquinho, ou ela dá fruto, ou ela não dá. Mas alguma coisa ela tem que dar. Madeira para poder fazer alguma coisa, né? Sombra, alguma coisa que, se não tiver utilidade nenhuma, vai ser tirado, jogado fora. A vida da gente é que está sendo, a nossa vida é que está sendo julgada. É a nossa vida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, ou está certo, ou está errado. Tudo. Concordam ou não? Tudo, todos os nossos atos. Então, o que Deus tem feito em nossos dias é o que Ele continua e vem fazendo ao longo do tempo e vai fazer. Até tirar o pecado do mundo, tirar o pecado e trazer de novo o reino de Deus para nós. Concorda ou não? Tirar o diabo do nosso meio. Às vezes a gente fica pensando assim, poderia arrumar, dar um jeito e melhorar a vida para nós aqui. Melhorar a vida para nós. Tem jeito? Tem como, gente? Hã? Vocês acham que tem como? É a mesma coisa do... Como é que eu diria? É ruim a gente pegar como parâmetro, né, o que está acontecendo no país, no Brasil. A gente quer que os pobres participem das coisas igual os ricos, né, quer que o pobre, o filho da lavadeira, tenha direito à faculdade. É assim? Nós queremos que todo mundo tenha direito à sua casa. É justo isso? É justo? O Lucas está dizendo aqui que é justo. Mas quem vai manter isso, Lucas? Quem vai manter isso? Que ninguém fale mal dos pretos. Né? Que os homossexuais têm toda a total liberdade, tudo. Quer dizer, você vai pintar o quadro, é bonito demais. Bonito demais. Quero beber da fonte de Jacó. Né? A gente vai pintar o quadro, é bonito demais. Mas e aí? Quem vai manter isso? Quem que vai dar essa condição para que as coisas aconteçam dessa forma. Não vamos descer para esse lado aí, senão nós vamos fazer aqui impeachment já, né? Vocês vão pensar que a gente está fazendo aqui um manifesto. Mas traz para o seu lado. Você quer que as coisas funcionem para você, Você quer chegar ali, né, e ser bem tratado, você quer chegar ali na feira e não ter problema de violência, você quer andar para a rua e não ter nenhum medo, você quer chegar em casa, entrar para a sua casa, ter o direito de dormir. É muito bonito, gente. Muito bonito. E por que que não funciona? É isso. Não funciona porque tem um mal no meio de tudo isso. E quem gera esse mal? Ora eu, ora é o Ramiro, ora é o chefe, ora é o bebê. É nós mesmos que estamos gerando esse mal. É isso. Se não tivesse, quando nós começamos aqui a reunir aqui, a intenção nossa era fundo de apoio à igreja, é que pudesse ajudar todo mundo, o que mais? Que não precisava de botar chave em nada, dava botar chave, deixar tudo aberto, era para deixar tudo aberto, se tivesse uma coisa que ninguém ia mexer, né? Podia deixar o irmão dormindo na casa da irmã, não ia ter problema, tal. E o que aconteceu? Hã? Funcionou? Funciona? Por que que não funciona? Por causa da desgraça, do pecado que não sai da gente. Não funciona. Enquanto o pecado estiver no mundo, enquanto o mal estiver no mundo, não funciona, Ramiro. E a gente, o homem fica insistindo em fazer com que as coisas funcionem. Nós insistimos, a gente reprova a atitude de um, reprova a atitude do outro, e fazemos mais ou menos as mesmas coisas. Às vezes eu não faço assim, mas eu faço assim. Amém? É isso. Lucas capítulo 6. Versículo 45. Então, você pode ter certeza de uma coisa. Deus já desistiu do mundo. Ou não? Eu não escutei nenhum amém. Amém. Tem um amém que saiu assim, muito fraquinho. Vocês concordam que Deus já desistiu do mundo? Mesmo? Por que que ele desistiu? Tem conserto. É a mesma coisa de um leite que talhou. É uma comida que venceu, né? É uma coisa que corrompeu. Corromper significa isso. Perdeu. Entrou em estado de decomposição. Então, Deus já desistiu do mundo? Já. Pronto. Por quê? Por que Deus desistiu? Então, o que Deus resolveu? E aí, Deus já desistiu, e nós? Mais alto? Ainda não. Agora você vê, né? Deus já desistiu faz tempo, Vanessa. E nós? Nós ainda insistimos em falar para Deus, não, Senhor, ainda aproveita. Não, Senhor, ainda presta. Não, Senhor, ainda é bom ainda. Não, deixa com a gente, nós vamos reunir, nós vamos arrumar, vamos botar cerca elétrica, tal, etc. E nós vamos ficar bonzinho, todo mundo bonzinho aqui dentro. Não é não? Dá um pouquinho, começa. Cheirar mal. Aí você vai aonde? Onde está cheirando? Começou aonde? Aí você começa, cheira outro, né? Para descobrir aonde começou o trem. E aí vem. Não existe na Terra um lugar onde você possa dizer, aqui vai dar certo. Aqui vai dar. Então, Deus já desistiu do mundo. Por quê? Porque não tem recuperação. Então, aí, vamos ver. Isso tem escrito nas Escrituras? Tem como a gente provar isso? Primeiro, eu quero saber se vocês acordaram agora mesmo. Calma, está todo mundo ainda meio atordoando. Né? Mas, concorda com isso? O amém seu não foi assim muito convincente. Mas você concorda que não tem como negar que o mundo não tem jeito? Mas não está lá uma bancada evangélica lá no meio dos deputados lá, querendo o quê? Salvar uma coisa que já está perdida. Não, meu filho, o leite azedo ele vai servir para outra coisa, para dar para porco, então fazer um doce de leite azedo, tal, etc. Mas não vai servir mais para dar para criança, não vai servir mais para dar a verdadeira função do leite seria isso, mas não vai servir mais. Amém? Tem escrito em algum lugar que a gente possa provar isso que nós estamos falando? Tem? Um versículo, por exemplo. Vou dizer. O mundo jaz no maligno. A terra que ora existe está reservada para... Já está reservada. A terra que ora existe está reservada para... Destruir... O homem. Destruir aquilo que sobrar. Aí, o que que Deus está fazendo? Hoje ele está tirando aquele que não vai ser destruído. Ele está salvando. Aí a coisa se perdeu. Antes, você corta aquele pedaço que está... estragado para ver se aproveita o outro que ainda não se perdeu. Não é assim? Você tem uma manga bonita e ela começou a estragar aqui do lado. O que que você faz? Se você quiser aproveitar metade da manga, você corta a metade fora. Deu um problema no pé, aí o médico corta a perna. Quer dizer, você pode aproveitar ainda muito tempo com a perna só. É melhor aproveitar com a perna só do que ir para o cemitério total, né? Então, ou corta a perna ou aquilo vai contaminar o corpo inteiro. Aí o médico vai e corta a perna. Então, Deus está salvando, é assim? Mas esquece, gente, esquece de que o mundo tem recuperação. Então cuida essencialmente da sua vida, principalmente da sua vida, porque é a sua vida, só a sua vida, que você pode responder. Só pela sua vida que você pode responder. Amém? Então, você pega lá o Evangelho, você vai ver sempre isso. É individual. Quem quiser, né? Siga-me, né, eu sou, né, creia, tudo se referindo a uma só pessoa. Lucas 6,45. Vamos raciocinar, vamos analisar. Uma pessoa que foi salva é uma pessoa que Deus aproveitou a mente dela. Deus conseguiu restaurar a mente dela. Cabeça, a maneira dele pensar. E pronto. Daí para frente você pode deixar que ela vai saber como proceder. Lucas 6,45. Vamos ler.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Só o 45, Renato. Vê de novo.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca.
Mais uma vez.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal.
Amém. Vou fazer uma pergunta. Hoje. Não é ontem, não. Hoje. Fabrício. Existe um homem bom hoje? Presta atenção na resposta, depois não escandalizar com a explicação. Checa. Existe um homem bom hoje? Dois a zero. Ed, existe homem bom hoje? Não sabe? O cheque não sabe. Então, uma desistência, como é que chama? Hã? Abstenção, a desistência. Tá doido. Vamos ver. Silvia, existe homem bom hoje? Mulher também. Não? Lá, 3 a 0 e uma abstenção. Toninho, existe, Toninho? Toninho também, não existe não, Toninho? E se eu disser para vocês que existe? Hã? Agora, depois que eu falo, todo mundo está vendo, né? Todo mundo que eu falo, depois que eu falo aí, vai dar 10 a 3. Mas não, eu preciso falar e provar. Eu falei hoje, existe homem bom hoje? Existe homem bom hoje? Existe. Está acabando de falar aqui, ó. Está acabando de dizer aqui, ó. O homem bom. Do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Amém? O que que Deus está fazendo hoje? Separando o bom do mal. Porque se ele, antes que o mal contamine tudo, ele tira o bom. O justo, né? O santo, o justo, o bom, Ele está acontecendo hoje. Deus está. Se ele tirar o mal de você, se ele tirar o pecado de você, você não fica bom? É. Bonzinho. Se Deus tirar o pecado de nós, nós nos tornamos bons. E o bom é levado para o céu. Se ele estiver na terra, no dia, no último dia, na hora de acabar com a humanidade, os bons vão também ser destruídos? Não. Mas vai existir bom no dia do fim? Na hora? Vai. Vai. A luz veio ao mundo. Então não tinha. Não havia um justo sequer, não tinha nenhum bom, não havia. Mas a luz veio. E quando a luz não era boa? Era. Quando Deus criou o homem bom. E o homem se deteriorou, corrompeu e se tornou todos maus. Então, a princípio, todos são maus. Mas a partir do momento em que você se converte, a partir do momento em que Deus tira o pecado de você, você se torna bom. E é por isso que você depois vai para o céu. É por isso que no dia do fim, nos últimos dias, e quando Deus estiver vindo assumir o reino na terra, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nós quem? Nós quem? Os bons. Porque se ele levar o mal para lá, vai estragar o céu. Então, não. Só vai para o céu os bons. E o que que Deus quer que você seja? Bom. Tem bom hoje? Tem bom hoje? Você mesmo pode olhar para você e falar, tem pelo menos um eu. Tem, eu sou bom. É, ué. Se eu não reconhecer que eu sou bom, quem que vai reconhecer, né? Então, pelo menos eu tenho que reconhecer que eu sou bom. Você não é boa, Sus? Né? Tem aquela pessoa que fala, não, eu não presto. Eu não valho nada, tal, etc. Né? Isso é só da boca para fora. Ela, na verdade, ela não tem essa... Não, essa ruindade toda. Não. Você não é bom? Não é bom? Hã? Pois é, mano. Aí, ó. Bonzinho, totalmente. Né? Então, não é não, Ramiro? Tem bom hoje, Ramiro? Tem, ué. Tem que existir. O sal da terra, a luz do mundo tem que existir. É, mas senão Deus já teria eliminado tudo. Quando era para ser destruído, foi na época de Noé. Uma pessoa, Deus falou, não, eu acho que esse aqui ainda tem recuperação. É o que eu expliquei no começo. A manga está totalmente... Já a metade, mas se eu cortar aqui, quem sabe? Ainda recupero. Joga a mão fora. Por isso que Jesus falou, se seu braço atrapalha, não é? A orelha, corta a orelha, fica feio, mas vai com uma só. Por causa de Noé. Está ali, ainda tem alguma coisa que pode salvar, que pode aproveitar? Mas o dia que agora, no fim, quando Deus vai realmente eliminar, é porque aí não tem mais o que recuperar. Já foi dado tempo, mais de 2000 anos, né? Aí, quando Jesus veio, a luz veio ao mundo. Um homem bom. Uma pessoa sem nenhum defeito. Uma pessoa sem nenhum defeito. perfeita, perfeita, chamada Jesus Cristo. Ali sim, não tinha um defeito. O padrão, a referência, o parâmetro. Pronto. Como que não tem homem bom hoje? Como que não tem? Tem? E esse homem bom está lá. Jesus Cristo. Esse é o padrão. Não tinha um, não veio um. A luz veio ao mundo. Amém? Então, Silvia, aí você, qual é o cuidado que você tem? Você faz tudo para ser mal? Você faz tudo para ser boa? Você quer ser vista por Deus como mal? Ou você quer ser visto por Deus como bom? Pronto, é isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje nós estamos todos aqui pelejando, para quê? O nosso esforço, o reino de Deus é alcançado com esforço. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Seja bom. Mas o que é ser bom? Olha lá o parâmetro, o padrão. Ah, imita, copia, segue. Pega a sua cruz e siga-me. Então eu estou seguindo Jesus para quê? Para ser mal? Eu estou seguindo Jesus para ser destruído? Não. Senhor, tira o mal de mim. Tira o pecado de mim. Tudo que eu faça seja bom. Né? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, os meus olhos, as minhas mãos, tudo em mim, Senhor, seja agradável a Ti. O que, que eu estou sendo? Bom. Todo dia você pensa, analisa. Se você percebe que alguma coisa está te estragando, alguma coisa está te atrapalhando, tira aquilo, né, amigo? Olha, se for o braço, é o braço. Aí se tem uma coisa que você não pode tirar, que é um espinho na carne, tem coisa que você não tem jeito de tirar. Meu Deus, e isso aqui? Deus fala, não, esse aí por enquanto eu não vou tirar para você, para te lembrar, sempre te lembrar que você ainda né? Tirou a perna, porque tinha um problema lá no pé, cortou a perna. Mas o médico, ó, vem aqui, daqui uns 30 dias eu quero ver você de novo. Daqui 30 dias eu quero ver você de novo. O que, que o médico vai examinar na pessoa? Se realmente não passou para o corpo, né, meu? Não tocou para frente. Está sempre ali. Ora, vigia, presta atenção. Cuidado, né? Lembra que você só tem uma perna. Tem gente boa hoje? Tem? Agora nós mudamos de ideia agora, né? Tem gente boa? Tem. Vê se você acha entre os irmãos aí uma pessoa boa.
Tem gente que se tornou boa.
É. Como o Ramiro está dizendo aqui, Deus tirou o pecado de você, você se tornou bom. É. Mas aquele deu o poder de se tornar filho de Deus. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas aquilo que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Então, eu hoje tenho o quê? O poder, eu tenho hoje. Deus me deu tudo. Para mim, ser bom. Eu só não for se eu não quiser. Agora, se eu não quiser, é justo que Deus me lance fora. Não, Rocino, eu vou te lançar fora, porque você teve toda a chance do mundo, você teve tudo para ser bom, e não foi. Você não quis. Aí paciência, né, gente? Aí paciência. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à salvação. Deus tem dado a nós tudo. Né, Danielinha? Por isso que a Danielinha está cada vez mais boa, né, Danielinha? Cada vez mais sem defeito. O Dairel, né? Falta alguma coisinha, né, Danielinha? Mas é coisa pouca. Né? Então, o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais. É, chegar à natureza divina, à estatura do varão perfeito, tal, etc. Eu posso ser bom, mas eu posso ficar melhor. Eu sou bom, mas eu posso ser melhor. Então, essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa fé, a nossa caminhada. É isso que nós queremos. Não olha para a direita, nem olha para a esquerda, cuidado, etc, etc. Porque nós estamos num mundo que é mau. Nós estamos num mundo que é mau. Mas somos mais alto. Pode falar. Somos bons. O Milton. Aí, né? Vocês concordam com isso? Somos bons. Pode melhorar? Pode melhorar? Mas você não é bom? É. Mas pode melhorar, não é? Então, nós lemos o versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Você quer ser bom? Pronto, é só isso. Vigia o seu coração. Chama a atenção dele. Chama a atenção do seu coração. Faz isso não, entendeu? Fala para ele. Olha, me ajuda. Tenha paciência. Você não está vendo que você está me atrapalhando? Conversa com o seu coração. Como é que está o seu coração? Entendeu, cara? O seu coração, você conversa com ele, mano. Amém? Às vezes o coração da gente começa a querer uma coisa. Às vezes o coração da gente começa a se voltar para outras coisas. Nós colocamos, botamos o nosso coração onde não devemos. E podemos, inclusive, perder, deixar de ser bom. Nós podemos deixar de ser bom por causa do nosso coração. Eu ia muito bem, de repente, fui botar o meu coração numa coisa má, e aquilo contaminou o meu coração. Contaminou o meu coração. Então é isso que Deus quer, gente. É consciência, é vida. É consciência, é vida, são os seus atos. Vigia você mesmo, pode vigiar, analisar, julgar os seus atos, observar. Acabou. É justo o que você faz? Toca para frente. É bom o que você faz? Toca para frente, sem medo de errar. Não é? Arrependa. Não é? Pede perdão. Não é? Pede desculpa. E volta novamente a ser bom. Oh, me perdoa. Me perdoa, tem acreditado e fala, foi mal. Né? Não é assim? Não tem aquele negócio? Foi mal. Amém. Lucas, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Amém. Tem uma visão aqui, ó. A Luciene. A Luciene teve uma visão aqui, ó. Interessante. Que é Deus dando uma mão para nós aqui. Vi no início da reunião. Antes de nós começarmos a falar. Lá no começo da louvor. No início, um homem arrumando a mesa, colocando a mesa, pratos branquinhos na mesa, né? E vinha alguns cachorrinhos, filhotes, e ficava debaixo da mesa. E o homem sentava na cabeceira da mesa, esperando ali os convidados. Não chegava ninguém para ocupar as cadeiras. Ficaram todas vazias. O homem pensava, se não chegar ninguém, eu vou colocar os cachorrinhos para comer. Né? Então é isso. É o que nós estamos falando. A mesa é para os bons. Ou a mesa é para os bons. Mas se não tiver bom, eu vou me candidatar? Pronto. Eu vou ficar aqui, de um lado aqui. Foi como a mulher falou, né? A mulher falou, Senhor, deixa eu comer o que cai da mesa. A mesa é para os perfeitos, para os justos, para os santos. E eu vou ficar de um lado aqui, ó. Se tiver uma brecha, eu entro. Eu vou me candidatar. Assim é bom. Eu pego a minha cruz e sigo. A intenção minha qual é? É ser bom. Se bobear, eu vou tomar o lugar de alguém. Amém? Se a pessoa não quer ser boa, eu quero. Se a pessoa não quer ser santa, não quer ser justa, eu quero. Eu quero. Você não quer, irmã? Quer? Becá chama? É. Sandra, né, Sandra? Ninguém quer, Sandra. Você quer, ué. Pronto. Às vezes os amigos do trabalho, os companheiros de serviço, as outras não querem. E você? Não, eu quero. Pronto. É isso que Deus está mostrando. Que na realidade, como foi falado, no início, no começo, quando Jesus chegou, não tinha nenhum para ocupar a mesa. Nenhum que pudesse ocupar a mesa. Mas as pessoas com humildade, com simplicidade, reconhecendo, se candidataram. Eu vou pegar a minha cruz e vou seguir. Quem sabe eu me torno um desses bons. Deus falou, olha, como é que eu vou saber se eu sou bom, se eu sou ruim? Do seu coração vai sair. Às vezes você mesmo percebe que o que você fez é mal. Você mesmo percebe que o que você fez não é justo. Então, volta atrás, pede perdão, reconhece e pede a Deus, Senhor, que eu não faça mais isso. Amém? Eu falei o quê? Mateus 5, 45. Vamos ver, nós vamos pegar a partir do versículo 37, presta bem atenção aqui, ó. Mateus 5, a partir do versículo 37. Mateus 5, a partir do versículo 37.
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
Amém. Vamos, para que você entenda bem direitinho, presta atenção. Isso que Jesus está ensinando, para quê? Para que você seja bom. Então, quando a gente fala, anda a segunda milha, sofre o dano, tudo isso é para quê? É bom para você mesmo. É para que você seja bom. Sim, sim, não, não. Não fica discutindo, conversando, tá? Aquela conversa comprida que não vai chegar a lugar nenhum. Sim, sim, não, não. Por quê? Passou disso, você já sabe que o inimigo está presente. Amém? Você quer ser bom? Então lê, presta atenção. Você quer ser bom. Seja, porém, o vosso falar... Sim ou não? Porque o que passa disso começa a te atrapalhar. Se você quer explicar demais, você quer dar muita atenção, você quer não sei o que, discutir, provar. Agora imagina lá o que está acontecendo lá no Congresso. Tem uns 3 dias que um fala de cá, outro fala de lá, um fala de cá, outro fala de lá. Tal, tal, tal. Aquilo ali é de procedência. Hã? Bastava a pessoa chegar a dizer sim ou não. Agora imagina o quanto aquilo é de procedência maligna. Ontem nós falamos aqui que Jesus, ele observava. Se os seus olhos forem bons, né? Os meus olhos, pelo menos os meus olhos são bons, porque eu estou observando. Eu estou observando. Claro que ali o negócio é maligno. Porque de acordo com isso aqui, ó, tranquilamente, teria que ser. Chegava, pronto. Impeachment. O outro. Não. Impeachment, sim ou não? Sim, não. Sim, não. Se tivesse mais sim, estava empichado. Se tivesse não. Acabou, não é não? Não precisa. Aí, vem um fala, vem outro fala, vem um fala, vem outro fala. Ali não tem, né, não tem, você vê, é uma sujeira. Não tem justiça, não tem nada. A pessoa não quer saber o que, que o outro está falando. Ele quer falar. Ele não quer saber o que, que o outro está falando. Ele quer falar. Ele não quer pensar, discutir o que o outro falou. Ele quer mostrar o seu ponto de vista. Aquilo é maligno, extremamente maligno. E lá tem uma bancada maligna. Maligna. O diabo colocou ali para denegrir a imagem. O diabo colocou ali para denegrir a imagem do evangelho, para repercutir mal, mal mesmo, sujar, estragar uma coisa que já vem sendo feita com muita dificuldade. Continua, filha.
E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Repete, o último versículo.
Para que sejais filhos...
Para que você vai fazer tudo aquilo que foi falado antes. Para quê? Para ser bom. Porque o Filho de Deus é bom. O nascido de Deus é bom. O novo homem é bom. Jesus falou para Nicodemo, tem que nascer de novo. E o nascido de novo é bom. Esse padrão aí, esse parâmetro, esse que nós vimos aí, tá, sim, sim, não, não, bateu no rosto, vira outro lado, obrigou a andar um passo, anda dois, tal, etc. Essa regra, o padrão é isso aqui, ó. Essa é a nossa lei, é a constituição nossa, essa aqui. Aí o Fabrício, você quer fazer parte? Então vem, Fabrício. Irmão, põe seu nome aqui. É isso aí. Então, é com H? É? Põe? Eu tá meio pensando se esse põe, se não põe. Então. É assim mesmo, irmão? É? Pronto. E o Lucas? Também? Por enquanto. Mas o padrão é esse aqui, ó. Então, gente, aí nós vamos colocando o nosso nome. nós vamos colocando o nosso nome, e os olhos de Deus estão... O Hermógenes, né? Os olhos de Deus estão em cima dele. Porque ele só vai realmente tirar para ele os bons. Deus vai separar os bons dentre os maus. Deus vai tirar os bons. Aqui as reuniões são feitas com essa objetividade, com essa intenção. Fazer com que todos nós sejamos bons. Salmo, tem um salmo aqui, vamos ver. Tem um salmo interessante. Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101.
Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto.
Mais uma vez.
Cantarei.
Não, só o portar.
Portar-me-ei com inteligência no caminho reto.
Portar-me-ei com inteligência. Abrir os nossos olhos significa isso. Deus falou, vai e abre os olhos. Quem estiver interessado em ser bom vai ficar observando. Quem estiver interessado em ser bom, quem estiver interessado acreditar que vai ser salvo, que isso pode salvar a sua vida, você vai se portar com inteligência. Senhor, me dá sabedoria. Quanto mais eu pedir isso, eu vou mais rápido ser bom. Quanto mais Deus me ajudar, eu vou me tornar bom mais rápido. Eu vou me portar, vou viver com muita inteligência, procurar saber direitinho, observar, para que eu seja o mais rápido possível considerado bom. Não é isso que Deus quer de mim? Pronto. A partir daí eu vou ficando tranquilo. Eu fazia o mal. Quando eu era criança, eu fazia. Quando eu era criança, eu me portava de qualquer jeito. Mas agora, não, isso eu não faço mais, isso eu também não faço mais. Isso aí já foi o meu passado. Agora, o ruim é que depois de muito tempo, quando Deus esperava colher coisas boas de nós, aí começa todo mundo a fazer a coisa errada. Isso aqui que é o desastre. Vocês concordam? Plantou a vinha, sachou, arrumou, ajeitou, abençoou, esperava colher. Eu vou produzir fruto mau? Depois de tanto tempo, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo, Deus espera de nós o fruto bom. Amém, gente? Vocês concordam? Então, eu vou me portar, vou me comportar, eu vou viver de uma maneira que agrada a Deus. Continua, Fia, por favor.
Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má.
Andarei em minha casa. Que a gente pensa só na reunião. Não é só na reunião. É o dia inteiro. Na sua casa. É o dia inteiro. nós não vimos agora mesmo, do seu coração bom você tira coisas boas. Do seu coração mau você tira coisas más. Então, andarei em minha casa com um coração bom. Porque se o meu coração for bom, eu vou tirar coisas boas. Só coisas boas. O coração anda com a gente 24 horas. Se ele for bom, só coisa boa. Amém? Versículo 3.
Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará.
Por isso é que Jesus ficou bom. O que, que ele fez? Isso aqui cumpriu na vida dele. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Se for para fazer mal, se for para fazer ruindade, se for para fazer, não conta comigo. Amém? Se for para fazer mal, ruindade, não conte comigo. É isso, Endo? Mas tudo que for justo, amável, direito, tal, de boa fama, aí conta comigo. Versículo 4.
Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau.
Pronto, eu não quero. Né? Eu vou separar. Não tem como. A luz e as trevas andarem juntos. Não tem como a luz e as trevas andarem juntos. Ou o meu coração é bom, ou ele é mau. Se ele for bom, ele pode ficar cada vez melhor. E se ele for mau, ele também pode ficar cada vez pior. Versículo seguinte.
Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei.
Lembra que nós falamos no começo aqui que Deus vai destruir o quê? Não. A terra que ora existe está reservada para destruição. Destruição. Dos homens maus. Então você, meu irmão, quer o céu? Pois está fácil. Está fácil. É só... é bom. Tem coisa mais fácil? Tem. É, Luiz? É só ser bom. Porque se você for mal, Deus vai separando. Ele vai se afastando. Eu não vou suportar o homem mau. Eu vou me afastar dele. A Bíblia diz que não é Deus que afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. O pecado é que faz separação entre mim e Deus. Quanto mais coisa ruim eu vou fazendo, mais eu vou me afastando de Deus. Quanto mais pecado, mais distante eu vou ficando de Deus. Ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, é isso. Ensinar as pessoas a andar no caminho, é isso. É não fazer o mal. Tira isso da sua vida. Tira isso. É preferível sofrer as consequências do que fazer o mal. Ter prejuízo do que causar prejuízo. Continua.
Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei.
Qual que é?
5.
Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei, quer dizer, suportar, aguentar. Eu não vou tolerar esse tipo de gente, né? Versículo 6.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá.
Amém. Eu queria parar nesse versículo. Né? Para mim servir a Deus. Para mim servir a Deus. Para você ser um servo de Deus. O que, que você precisa ser? Priscila. Mais alto. Pronto. Claro que você precisa ser bom. Como que você vai servir a Deus se você não for bom? Amém? Gente, eu preciso ser bom para me servir a Deus. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, um pastor, inclusive, e ele falou assim, ah, me mostra onde está escrito. É, ele reagiu de uma forma agressiva, que eu falei para ele, olha, se a pessoa não for boa, ela não serve a Deus, não. Ah, não, né, me mostra onde está escrito isso. Se a pessoa não for boa, ela não serve a Deus. Não tem como ela servir a Deus. Eu mostrei para ela aqui. Eu lembro desse. Tá, ficou lá no, na minha mente. Nunca mais eu esqueci disso. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Inclusive sobre os fiéis. Aí, inclusive sobre os fiéis. Ele está observando. O que anda e o que não anda no caminho. O que anda, o que tiver, ele vai colher aquele fruto, ele vai usar aquele fruto. Se você, se nós queremos ser servos de Deus, se nós queremos ser usados por Deus, usa-me, Senhor, usa-me, como é que é, Wendel? Né? Você quer ser usado por Deus? Seja bom. A hora que você for bom, se estiver sendo bom, Ele é o primeiro a observar, Ele é o primeiro a ver. Não, eu vou aproveitar o bebê, eu vou aproveitar, ué. Pensa num caboclo ajeitado. Aí eu vou aproveitar. Amém, gente? Resumindo a coisa, é muito fácil a gente entender que Deus tem razão. É muito fácil a gente entender que está certinho, que realmente o caminho é esse. Fecha ele. Pronto. E cada dia, Chilo, você vai juntando uma coisa dessa, juntando outra, juntando. Dá um pouquinho, o diabo não quer ficar mais perto da gente. O diabo também não suporta os bons. Deus não suporta os maus e o diabo não suporta os bons. Para ele, desculpa a expressão, mas para ele é frescura. Né? Ser bom. Ele não suporta os bons. A luz não tem comunhão com as trevas. As coisas, elas ficam separadas. Como que eu resisto o mal? Fazendo o bem. Nós não acabamos de ler ali, Mateus 5, lá no fim fala, para que sejais... Mateus 5, lá no fim... No fim do... Faz isso. Sofre o dano, anda segundo a milha, etc, etc. E Deus fala, olha, ali a Nath. Pessoa ideal para me servir. Humilde, simples, sabe? não é arrogante, não é prepotente. Olha, está ali a pessoa ideal. Os olhos de Deus estão sobre nós. Aquele que estiver correspondendo, aquele que estiver, vai servir a Deus. Automaticamente vai servir a Deus. Automaticamente vai servir a Deus. Amém?
Amém.
Deus falou conosco, Theo. Vai para o Theo. Oh. Tem um Theo aí perto de você. Aonde tiver um Theo? Olha lá.
O outro ficou em casa dormindo. Amém. O outro tá dormindo. Só tem eu aqui. Amém, vô. Eu achei interessante demais que às vezes a gente pensa que a gente pode servir a Deus de qualquer jeito. Assim, sendo mal, sendo, do jeito que o senhor falou, prepotente. Não sendo pessoas boas. A gente quer, mesmo assim, servir a Deus. Sendo que pessoas assim não presta para servir, para ser um servo de Deus. Que o que eu achei muito interessante foi que Jesus veio e mostrou que para servir a Deus você tem que ser bom. Você tem que fazer as coisas certas, apartar do mal, porque eu creio que é uma coisa que, falando por mim, é muito difícil de fazer, apartar das coisas ruins.
Ele não falou, né, que ninguém pode servir dois senhores.
Verdade.
Ou você aborrece um, ou você aborrece o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é assim?
Amém.
Os bons servirão a Deus. Os maus servirão ao inimigo. É isso?
Amém. É isso mesmo.
Dá para o Toninho aí. Toninho, o que você vai levar para casa, além dos meninos?
Difícil igual essa pergunta que você fez no começo. A gente é tem bom hoje. Difícil a gente olhar para a gente e achar que a gente é bom, né? Mas, realmente, a gente tá ouvindo, está lutando, está esforçando, não é para ser mal, é para ser bom. Né? Todo esforço da gente, a gente vem, escuta.
Você acha que tem bom?
Vai.
Agora você já mudou de ideia. Tem bom?
Do jeito que foi falado aí, realmente a gente é bom. Né? É melhor. Difícil é sair isso da boca da gente, mas...
Você olha... Pode não ter muito bom, né, Tony? Mas...
Bonzinho, né? Como diz os meninos, bonzinho.
Ramiro, você acha que o Ramiro é bom?
Gente finíssima. Hã? bom. Realmente, eu acho o Ramiro muito gente boa, né?
Não, mas, aqui, ó... O Vitor é muito bom.
Nossa, bom demais. É. Tem muita gente boa mesmo.
O Celinho, pensa num homem bom. Não. A Natália, irmã lá, abençoada, boa. Né, Natália?
No começo estava falando, né?
O Gustavo. Homem
gente
bom,
boa
homem
demais.
Bom. Homem bom, justo, direito, tal, etc. O Danilo, o Marquinhos, pronto, eu olho assim, ó.
Só gente boa. Só nata, né? Mas no começo estava falando, Deus já desistiu do mundo, né? Deus, mas da gente não, Deus ainda continua insistindo com a gente, tá? Porque vê que dá para aproveitar alguma coisa. Né? Como ele olhou para Noé também não era essa Coca-Cola toda, mas Deus viu alguma coisa nele que dava para ser salvo ainda.
Amém.
Então, acho que a gente também, da mesma forma, Deus olha para a gente e vê que ainda dá para fazer alguma coisa com a gente.
Se você entrar na arca, a arca é Cristo, a arca é o caminho. Se você entrou na arca, não, Tony? É porque Deus achou graça, é porque Deus, sabe, viu, não, eu vou gastar umas pistas ali com o Tony. Amém?
Amém.
E pronto. Né, cara?
Amém.
É isso. Luzia, Carlinhos, amém? Vai, termina, pode terminar aí que eu... Tá pra aí, vamos lá. Amém. Carlinhos, quer pegar aí, Carlinhos? Um minuto para você, porque já está quase na hora da votação lá. Tá? Separar os... Lá não tem jeito de separar os bons do mal, não. Lá não tem. Esse dia nós fizemos uma oração nesse sentido. Um parênteses aqui, rapidinho. Nós fizemos uma oração. Eu conversando, tal, etc. Eu falei, aí nós fizemos uma oração, né? Que eu pedi a Deus, Senhor, que o Senhor tivesse misericórdia dos nossos governantes, né? Para coisa. Eu sei que tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. E que até essas coisas possam abrir os nossos olhos, para que a gente possa conhecer um pouco mais da verdade, né, que Deus tivesse misericórdia dos nossos governantes. A gente sabe que lá não tem, né, não tem como, tanto faz A, B, mas você tem sempre uma esperança de que a coisa não seja tão ruim, né, que ainda possa haver uma melhora, um alívio, né, vamos dizer assim, para nós, para a humanidade. Deus, a gente ora para que Deus tenha misericórdia de nós, né? Amém? Diminuir um pouco o calor do sol. Quando deu lá no deserto, ficou bem claro isso. Quando o povo precisou, pediu, Deus tirou o povo do Egito, né? Deus abriu o mar, Deus deu uma sombra, botou uma nuvem, aliviou, né? A água que eles precisavam, eles tiveram. Então, orar para que os nossos dias aqui na terra não sejam tão cruéis. Deus tenha misericórdia da gente. Aí Deus mostrou, deu uma visão interessante. Aquela mulher, não tem uma mulher que tem uma venda no, nos olhos, simbolizando a justiça? Quem já viu isso? Né? Simboliza a justiça. É uma mulher com a figura, não é assim, isso? Uma mulher com a figura, aliás, com a venda nos olhos. Hã? Com a balança na mão? Eu sinceramente não vi nunca. Depois eu vou dar uma olhada. Mas aí, e a mulher, de repente ela tirava ou alguém tirava dela? Alguém tirava dela o pano do rosto. Alguém tirava. E ela estava ali com o pano no rosto, né? Com o pano nos olhos, ela estava. Quando tirou o pano, ela abriu os olhos. Ela abriu. Daí uma voz dizia para ela, né? Você não queria ver? Agora você vai ver. Né? Agora você vai ver. E aí ela olhou. Quando ela olhou assim, né? E via um bando de piratas. Aquele que só tem um olho tampado, o outro assim, né, um papagaio no braço, etc. Um gancho, né, amigo? E ele chamava a cambada dele. Né? O que vocês entenderam? Não. Né? O que que Deus fala da justiça do homem? A justiça do homem é um trapo de imundícia, né? Ele quer dizer que a justiça é cega. Mas a justiça do homem, ela não é cega. Ela é parcial. Ela é tendenciosa. Ela não é, na verdade, ela enxerga. Ela só está, ela não é cega, ela enxerga. Ela só está com o pano no rosto. A hora que atirar, ela não vê. Então, ela é tendenciosa. Não é assim? E aí, que você pensa que ela é cega. Quem pensou que ela fosse cega, enganou. Ela estava vendo. E como ela viu, olha que ela olhou, quem que estava invadindo? Né? Então nós vamos trocar seis, meia dúzia, amém? Vem uma turma aí, vem uma turma, então nós não, então, não vamos esperar flores, não vamos iludir e achar que as coisas vão, não, amém? Não vamos, claro que nós não podemos esperar. Amém? Quem pensava que a justiça era cega, hora que tirou a venda, viu que ela enxerga, abriu os olhos, ela enxerga. Se você não entendeu, me procura na parte da tarde, a gente conversa mais. Amém? Amém. Carlinhos, rapidão.
Não, só lembrando de ontem que se eu comer desse pão, se eu comer dessa carne, se eu beber desse sangue, eu vou conseguir ser bom. É uma coisa que não pertence à minha natureza, mas se eu fizer isso, eu vou conseguir, né? A mesa não foi feita para mim, eu não sou digno, mas pela misericórdia de Deus, a gente consegue ser bom nessa terra. Amém.
Amém. Então é isso aí. Aquele que comer desse pão, o Carlinhos está lembrando bem a reunião de ontem, e beber dessa água que eu lhe der, que beber da água que eu lhe der, do seu interior, quer dizer, a pessoa se torna boa. Deus é poderoso para nos salvar. Salvar aquilo que estava perdido. Eu era mau, mas eu preciso hoje admitir que muita coisa mudou na minha vida. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus para a gente terminar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, que tem aberto os nossos olhos. Na verdade, diferente daquilo que o mundo pensa em relação à justiça, a nossa justiça não é cega. Muito pelo contrário. O Senhor abre bem os nossos olhos. E nos faz responsáveis pelos nossos atos. Nós estamos enxergando. A justiça do Senhor não é cega. A justiça do Senhor é perfeita. O Senhor sabe separar o bem do mal. O Senhor sabe separar certo ou errado. E o seu povo também. E aqueles que te seguem também. Sabem discernir o bem e o mal. E mais ainda, sabe escolher o bem. Por isso, Jesus, há uma esperança para quem te ouve. Há uma esperança para quem está ali e debaixo da mesa. Quem sabe? Quem sabe nós vamos poder realmente participar dessa mesa que o Senhor tem colocado. E para nós será motivo de muita honra, muita graça poder participar da mesa que vai nos fazer, que vai nos tornar bons aos olhos de Deus. Bons aos olhos de Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos ensine. Nós possamos aproveitar todo o tempo da melhor forma possível e alcançar isso que o Senhor tem nos oferecido. O direito de podermos ser filhos de Deus. Amém e amém.
São quebrantado e contrito. Eu sei, Senhor, que conheces melhor tudo que acontece comigo. Desprezarás coração quebrantado e contrito. Sei, Senhor, que conheces melhor tudo que vale uma ponte.
Abençoe, muito bom que você esteve aqui nesta manhã. Muito bom que nós tenhamos ouvido, comungado junto aquilo que nós ouvimos. Saímos daqui convencidos de que a proposta que Deus nos faz é que nós sejamos bons aos olhos de Deus. Amém? Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.